Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. 1924. Ângelo vinha profundamente pálido e abatido, mas com a fisionomia serena. Um quê de tranquilo cansaço imobilizava-lhe o rosto, não deixando distinguir bem qual a fonte da expressão que nele predominava. E seria a piedosa resignação do justo, que, seguro da sua fé, caminhava de olhos fitos no divino ideal, passando sem rasgar os vestidos da alma, por entre todos os espinhais mundanos, ou seria o surdo desfalecimento de quem, a pura violência, esmaga dentro do próprio peito a fecunda semente das suas mágoas, como a mãe desnaturada sufoca nas entranhas o palpitante fruto dos seus amores. Vagarosamente até atravessou a sala e foi sentar-se numa velha cadeira, ao lado da tosca mesa de carvalho. A criada e o hortelão acompanhavam-lhe os movimentos com um lastimoso olhar. Boas noites, tia Salomé, boas, mestre Jerônimo, disse ele, cumprimentando-os humildemente. Deus nosso Senhor lhe dê as mesmas, senhor vigário, respondeu a criada, quase que ao mesmo tempo que o hortelão. E a boa velha, pensando em Robino, que continuava a dormir a um canto, foi tratar de afastá-lo dali, para poupar a Ângelo o espetáculo daquela imoralidade. Mal, porém, lhe pôs as mãos em cima, Zerônio gritou, nerá, é de virar. Rua. Que é isto? Perguntou Ângelo, voltando o rosto. Orre! Explicou a criada, enquanto Jerônimo carregava o pequeno lá para dentro. É uma areola do Robino que está que se não pode ter nas pernas. Se não fosse o hortelão, ficaria estendido pelo caminho e talvez se afogasse na enxurrada, que vamos ter muita chuva. Seria bem tufétado, murmurou Ângelo. Ainda o seu vigário diz, coitado. Nunca vi coisa assim. Isto já não é bondade, é tolerância demais. Ter pena de um maroto que se vai ter na taverna do bruxo até ficar a cair. Vigário faz mal em proteger semelhante biltre, que para nada serve. Queria ver se o despedissem daqui, onde ele encontraria quem o aturasse. Por isso mesmo não devemos despedi-lo, observou o cura. Observou-lhe para onde ir, como quer a tia Salomé que o ponhamos fora de casa. Seria matá-lo de penúria. A criada abaixou a cabeça e disse, de si para si, a endireitar o seu avental. E mesmo um coração de anjo. Ouça, minha boa Salomé. Acrescentou Ondo, usando-lhe a mão no ombro, você às vezes finge-se má. Aposto que, se eu expulsasse daqui o Robino, seu coração, minha irmã, sofria com isso mais que o dele próprio. Não digo o contrário, ser vigário, mas... Por que então há de fingir-se aquilo que não é? Por que há de dizer o que não sente? Por que fazer-se má, quando seus sentimentos são humanos e compassivos? Saiba, pois, que tanto se ofende a Deus com a falsa maldade, como com a verdadeira. Com a falsa ainda mais se ofende, porque a outra tem a sua absolvição na fatalidade dos instintos, ao passo que esta é toda produto do raciocínio, e como tal deve ser punida. Se Robino é um miserável, é um perdido, por isso mesmo devemos o socorrê-lo. Se não dispõe de ninguém, pois, devo eu estar ao lado dele, e se eu também o adonasse, ainda fica Deus, que não abandona nunca os desgraçados. E prosseguiu, depois de uma pausa, deixando-se arrebatar no voo do seu amoroso enlevo pelas coisas místicas. Quanto missionário Francisco Xavier, quando percorreu a longa Índia com a sua esfarrapada sotaina, tocava uma campainha para atrair o povo, e entre este ia escolhendo os desgraçados de toda a espécie, para socorrê-los e dividir com eles a melhor parte do seu pão e do seu coração. Schwartz-Maschmann e quantos outros soldados de Jesus fagaram toda a escala das misérias humanas, como se percorressem o doce teclado de um órgão, entoando hino de amor à Virgem Puríssima. Vicente de Paulo, reduzido à escravidão em Argel, humilhou-se de tal modo e com tamanha devoção, que acabou convertendo o seu herético senhor à fé católica. E mais tarde, em Marselha, ele o requisdem a honrosa companhia do conde Joivny, para ir coabitar com os galés, até chamá-los a todos, um por um, ao caminho da moral e da religião de Cristo. Mas, doutor, não foi ele quem recolheu nos seus braços a pecadora das pecadores, a desgraçada repelida por todas as multidões. Não foi ele quem fez de Madalena o louro arcanjo da regeneração. Não foi ele quem dela fez uma santa? Sim, sim, Jesus, meu mestre. Toda a tua religião e toda a tua sabedoria se reduzem a esta palavra amor? E um longo suspiro saiu-lhe do fundo da alma. Salomé, É que do meio para o fim da divagação do presbítero se fora comovendo progressivamente e dava agora repetidos soluços, limpando os olhos com o avental.
Doi, Joela, perdoe-me ser vigário.
Vossa Reverendíssima tem toda a razão. Vossa Reverendíssima é um santo. Mas que quer? Eu estava contrariada. Eu estou muito zangada. Tenho que ralhar, porque minha boa irmã...
Ora, por quê? Porque Vossa Reverendíssima, pelo modo que vai, dá cabo de si.
Tem lá jeito. Levar até estas horas com o estômago vazio, a andar por aí todo do santo dia, em risco de lhe acontecer como ao Frei Oséas. Todavia não fome. Mas há de sempre comer alguma coisa, senão é que me zango deveras.
Tenho muito cansaço. E assentou-se.
Pudera não, fazendo destas. Isto até ofende a Deus. E de carreira, foi lá dentro em busca do que havia para cear.
Nelo mal se viu a sós, deixou pender a cabeça e pôs as mãos sobre os joelhos.
Ah, pensou ele. Como estou transformado, meu Deus.
Como eu próprio me disseram?
Como sou miserável e fraco.
É agarrando o peito. Desesperador.
Carne traiçoeira e maldita. De que lama és tu feita? E não poder quebrar-te num instante, imundo barro sensual e pobre. Mas Salomé voltava com a ceia.
Ingrato, exclamou ela.
Eu que lhe havia preparado uma sopa tão apetitosa.
Vamos, como alguma coisa.
E enchendo-lhe o copo com o vinho que trouxe num canjirão.
Beba, senhor vigário.
Beba um bom trago de vinho.
Este ainda da colheita do defunto padre René.
Ah! O padre René.
Esse aqui tinha sempre um apetite.
Que metia gosto vê-lo comer.
Comia tão bem o santo homem que,
às vezes, vendo João jantar, jantava a segunda vez, um dia pregou-me uma formidável indigestão.
Santa Gatura, você o estima muito, não é verdade, tia Salomé?
Perguntou Anjo tomando uma colherada de sopa, como não.
Pois se o servi durante 18 anos seguidos, se não fosse a congestão que o raspou ainda.
A congestão, interrompeu o vigário, pois ele não morreu atacado pela peste.
Qual foi? Negou a criada rindo.
Isso foi uma balela que se arranjou aqui em Montelhi. Os amigos dele entenderam que ele não ficava bem, como sacerdote, morrer de congestão, havendo tanta peste na aldeia.
Ah, foi lástima.
Belo homem, não parecia ter 70 anos, forte, sádio e trabalhador como gente.
Às vezes, depois do almoço, agarrava-se a uma enxada e dava-lhe para labutar, que 3 ou 4 trabalhadores não lhe levariam a melhor.
Não vê o senhor vigário, Dário, toda aquela parte do muro do cemitério que está reconstruída?
Pois quem foi que a levantou?
Ah! Ele bem trabalhava de pedreiro.
Se trabalhava, queria que o visse em mangas de camisa e calças arregaçadas, pé no chão, a fazer baia carregar terra.
Mas também, quando caia na cama, era aquela certeza, dura bem.
E roncava, senhor vigário.
Roncava, que se ouvia de longe. Uma vez...
Um trovão mais forte estalou no espaço, fazendo tremer as folhas da janela.
Xiso, gritou Dritoai, correndo até a porta. Que tempestade vamos ter?
Olha se o senhor vigário se demora mais um pouco.
Felizmente tenho aí alecrim bento para queimar.
Mas Ângelo já não ouvia.
Tinha os olhos cravados no teto.
Ão que és?
Perguntou ela, tocando-lhe familiarmente do ombro.
Já caiu na cisma?
Vama. Coma ainda alguma coisa.
Vá uma fatia de queijo.
Ângelo repeliu o prato.
Sempre queria que me dissessem o que o senhor vigário comeu.
Não sei do que se sustenta.
Se isto continua assim, mando pedir ao boticário o remédio que ele deu ao filho do tio curvado.
Aquele também não comia, nem a mão de Deus, padre, mas o boticário deu-lhe uns papelinhos, e o rapaz se endireitou logo.
Hoje, gordo, não passa por aquela porta.
Interrompeu um novo trovão, mais forte ainda que o primeiro.
Valha-me São Jerônimo e Santa Bárbara.
Parece que vem hoje o mundo abaixo.
Vou acender uma vela benta.
E saiu da sala, a correr, benzendo-se com ambas as mãos.
Estonta de medo.
Ângelo imóvel na posição em que cairá esquecido. Só daí a pouco moveu com os lábios para murmurar entre dentes. E se, apesar de tudo, encontrares alguma mulher que te leve a sonhar estranhas venturas?
Disse em voz alta, meu pai tinha razão.
Tinha toda a razão.
E erguendo-se, como se acordasse de um letargo,
pois eu não terei energia bastante para reagir contra esta fraqueza.
Não poderei estrangular a matilha que me rosna no sangue.
Pois a ideia daquele demônio matará em mim todas as outras ideias.
Oh, meu Deus, não é possível? Seria uma injustiça, uma tremenda injustiça. Salomé reapareceu para perguntar: então, senhor vigário, que faz que se não recolhe?
Vamos, deite-se que precisa de repouso. Já acendi o oratório da Virgem. Não fique aí a cismar. Vá descansar da tia Saleva, que eu me recolho imediatamente. Boa noite.
Uma vez recolhido ao quarto, começou a passear de um para outro lado, entregue todo à sua implacável preocupação. Protestou ele, estacando no meio do aposento, depois longo meditar. A ideia daquela matará meu coração e minha alma. Preciso não pensar nela. Preciso arrancar daqui de dentro esta terrível loucura, que me absorve, gota a gota, toda a substância do meu espírito.
E circunvagou em torno o olhar ansioso e desvairado. Mas, prosseguiu mísero, como poderei não pensar nela se mal me vejo a sós, sinto-a comigo.
Sim, sim.
Ela aqui está e em tudo se denuncia. Sinto-a perfeitamente, sinto-a no perfume dos seus cabelos, no farfalhar do seu vestido, na tentadora luz de seus olhares. Parece-me que, ao voltar, me darei, com ela face a face, a sorrir-me de lhe amor e a estender para mim seus braços pecadores.
E atirou-se de joelhos defronte da Virgem com a cabeça pousada no rebordo do altar. Depois ergueu o rosto e, de mãos postas, tentou dizer uma oração. Mas o seu espírito não acompanhava a religiosa palavra que seus lábios proferiam, e o desgraçado, louco de desespero, deixou-se cair por terra, soluçando, estendido ao longo do chão, como um cadáver. Perdeu os sentidos. Lá fora a tempestade lhe continuava roncando no espaço. No fim de algumas horas, Ângelo passou das 5 ape ao sono e começou a sonhar. Alzira, minha amada, sussurrava ele, entreabrindo os lábios, teu rosto é formoso como o rosto da Virgem. Teus olhos são como os dela fonte de arnor e de ter negros, são doces, augustos e suplicantes. Teus cabelos cor de ouro valem pelo seu diadema de rainha dos céus. A carne do teu colo é tão macia como o cetim do seu manto constelado. Mas eu não te posso dar o meu amor, adorável pecadora, porque me casei com a Igreja e dei o meu coração a Maria.
Bateram lá fora 3 fortes pancadas com aldrar a pó da Artamão.
Não me chames. Continuava a sonhar o pároco. Não te aproximes de mim, flor de perdição. Que eu morreria de pena se te fugisse, mas também morreria de remorso se tu ficasses nos meus braços. Abateram de novo mais forte.
Não, irei abrir-te a porta, mas não desesperes, minha pobre amada. Ainda nos havemos de reunir no paraíso.
Seremos 2 espíritos inseparáveis, que percorrerão abraçados os páramos de Deus. Então, como 2 asas de anjo, vivemos unidos para sempre, sempre, acordes. Bateram de novo, ferozmente, e Salomé gritou lá de dentro. Quem é? Queremos falar ao Sr. Cura, respondeu uma voz de fora. Agora não é possível. Voltem pela manhã. É caso urgente. Mas ele está dormindo?
Precisamos falar-lhe no mesmo instante.
E no salvo pároco, o amor deve ser mais doce que o mel das flores, mais suave que o perfume da mirra, e melhor e mais saboroso do que os vinhos de Canaã. Salomé, deveras contrariada, entrou na sala de jantar, trazendo na mão uma candeia acesa, e foi até a porta do quarto de Anto.
Tem lá, Gito.
Renungava ela a gesticular com o braço que trazia livre.
Tem lá, Gito.
Incomodaram o pobre homem, que ainda não há muito se recolheu tão cansado. E bateu na porta do quarto. Anjo acordou sobressaltado, ergueu-se e correu a saber quem era. Estão aí dos desalmados? O que querem por força falar ao senhor vigário? Eu disse logo que não era possível, ouviu. Eles, porém, insistiram tanto.
Fez bem chamar-me, tia Salomé. Faça-os entrar imediatamente. São com seus viajantes que precisam de agasalho.
Que entrem sem demora. Veja o que há aí para comer. Eles devem trazer fome. A criada pousou a candeia sobre a mesa e afastou-se resmungando. Daí a pouco penetravam na sala 2 homens corpulentos, envolvidos em longas de pãs mil escuro. Um deles era negro e tinha os olhos vermelhos de chorar. Com licença, disse o outro sacudindo o chapéu encharcado de chuva.
Por Baco, pensei não chegar aqui.
Boa noite, senhor cura. Ângelo cumprimentou-os. Os senhores, disse, são sem dúvida forasteiros e querem agasalho, não é verdade? Vou dar as providências para...
Não, senhor cura, muito obrigado, agradeceu aquele, detendo o pároco.
Não queremos agasalho, tematemos até de voltar incontinenti.
Observou. Viemos pedir a vossa reverendíssima para herdar dar estrão a uma agonizante, que a reclama com insistência, pois não.
Pois não, respondeu o padre, correndo a tomar o chapéu e a capote.
Vândua,
onde é?
Logo ao entrar na Avenida de Blansky, Castelo d'Orbigny, Avenida de Blansky Mantiox, exclamou a criada que até aí estivera de brincadeiras, a sacudir a cabeça furiosa. Quase uma légua de distância. Isso não pode ser. Não consinto. Ângelo foi ter com ela e disse-lhe em voz baixa. Cale-se, boa Salomé.
Não me queres vir desviar as minhas obrigações. E foi ainda ela dentro buscar o missário para dar da extrema unção.
Mas é uma imprudência o que o senhor vigário quer fazer. Insistiu aquela. Sai de casa a estas horas e com este tempo.
Ouviu-se um trovão, valeu-me Deus, exclamou ela. Os caminhos com certeza estão piores que o mar. Trouxemos um cavalo para o senhor cura.
Nem sequer trouxeram um carro, não. Definitivamente o senhor vigário não vai, porque eu não consinto.
Então, Salomé, disse Ângelo, cale-se, minha irmã.
O dever não deve olhar maus tempos e perigos mesquinhos.
A boa velha, em vez de calar-se, colocou-se defronte dele com os braços erguidos e exclamou, mas, por amor de Deus, repare que esta loucura vai fazer-lhe muito mal. Lembre-se de que não está bom de saúde.
Lembre-se que...
Ângelo interrompeu-a e supõe que eu poderia ficar aqui tranquilo, sabendo que alguém mor, pedindo inutilmente a confissão. Que eu poderia dormir descansado, lembrando-me que nesse momento um moribundo me amaldiçoava porque lhe faltei com os derradeiros socorros à sua alma. E voltando-se para os dois homens, vamos, vamos, irmãos. Estou às vossas ordens. E Tarrafe saiu acompanhado pelos outros dois. Daí a pouco, três cavaleiros negros cortavam a estrada e entranhavam-se na floresta, galopando na trarreva, como fantasmas. Pareciam voar nas asas da tempestade. E, a carrelâmpago, os cavalos aterrados relinchavam, acelando a vertigem do galope. Só pararam defronte do velho e sombrio Castelo d'Orbigny. Ângelo apeou-se e ao transpor o largo portão de pedra, em cujo frontal havia ainda as armas fidalgas de uma grande família extinta, sentiu a alma tolhida por um vago e áspero pressentimento de desgraça. Mas entrou sem hesitar e subiu a longa e esborcinada escadaria de mármore, conduzido por um pajem de libré vermelha, que o veio receber à porta.